Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Se não é resposta, hoje falamos de pessimismo. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e junta-se a nós o Eduardo Sá. Olá.
Olá, olá.
Olá, Ana Filipa, olá, Ricardo, como estão?
Eduardo, quem nunca sentiu um dia em que o lado mais negro da força era precisamente isso, o mais forte? Quem nunca traçou aqui os piores cenários e sofreu por antecipação? Eu acho que a resposta possivelmente será ninguém. E devo dizer que a ideia para o programa de hoje surgiu depois de um texto que o Eduardo Sá publicou no site do Observador, onde escrevia: o mundo não se divide entre aqueles que preferem o ótimo e os outros, com uma queda para o pessimismo. E, portanto, eu gostava que me explicasse isto, Eduardo. Afinal, não somos todos pessimistas, é isso?
Não. Não, não, não. Eu acho que às vezes os pessimistas são aquelas pessoas que acham que reconhecerem as coisas boas que podem conquistar é qualquer coisa do género: eu não sou supersticioso, mas reconhecer as coisas boas dá-me azar. E, portanto, nessas circunstâncias jogam à defesa. É a única coisa que me preocupa, devo dizer, né, Filipe? E por isso eu entendi, nessa altura, de escrever esse texto, é que, nomeadamente, em relação à pandemia, mas não é em relação à pandemia, é em relação a tudo o que é preocupante, mas, nomeadamente, em relação à pandemia, parece que, a determinada altura, quando nós analisamos os dados que estão à nossa disposição, aquilo que, no fundo, são as preocupações que temos que ter e tudo mais, parece que, no fundo, quando nós chamamos, de uma forma simplesmente realista, que não pretende ser empolada nem alarmista, muito menos, há sempre alguém que nos chama a atenção, assim com um olharzinho de algum desdém. Bom, tu és muito pessimista, e quase como se nos desse a entender que, no fundo, devia haver um lápis azul para todas as pessoas que entendem que viver com a realidade dos factos não é necessariamente fugirmos à frente deles, muitíssimo pelo contrário, mas que há esta ideia de que, no fundo, nós não podemos pegar a verdade de frente, porque há sempre alguém que nos censura e diz: ah, pessimista, quase como quem diz produto com defeito. Ah, e eu não acho que isso seja razoável de todo.
Então, os realistas são apelidados de pessimistas, é isso, Eduardo?
Oh, Ricardo, mas quantas vezes, não é?
Bem sei.
Então, não é? E é sempre aquela ideia de... se nós quisermos com muita força que as coisas aconteçam e que aconteçam e que deem certo, então nada como fazer isso. E não é razoável, porque parece que, no fundo, nós lidarmos com os riscos, lidarmos com os perigos, de alguma forma antecipá-los não é sofrer por antecipação, é outra coisa completamente diferente, é nós fazermos uma estimativa e, em função disso, tomarmos as nossas decisões, sejam elas quais forem, sobretudo aquelas que nós entendemos que nos protegem a nós e aos outros. E acho sinceramente que, em relação à pandemia, eu não entendo porque é que nós não podemos ser simplesmente realistas, em vez de andarmos neste registro, faz-te conta que agora, se nós não pensarmos muito nas coisas, elas acabam por não estar a acontecer, porque aquilo que nós estamos a ver é que, se calhar, não é uma boa prática em relação a todos os sinais que a vida faz o favor de nos dar todos os dias.
Mas traçar o pior cenário, Eduardo, não é também uma forma de defesa? Não é um pensar, bom, depois
não,
de correr bem...
Não é traçar o pior cenário. É ler os dados que nós temos à nossa disposição e não deixarmos de ponderar também os riscos e os perigos que eles podem ter. Não é traçar o pior cenário. O pior cenário, há um cenário que eu acho que é importante que nós tenhamos em relação a estas coisas todas. Bom, idealmente, nenhuma das pessoas que são muito importantes para nós vai ficar doente, nem sequer vai morrer com este tipo de situação. Todos nós temos que ter um cuidado imenso em relação a isso. Todavia, nós temos uma situação muito, muito grave, a situação mais grave que algum de nós alguma vez já viveu e que, por coincidência, estamos todos a viver ao mesmo tempo. E que, por coincidência, se nós a olharmos de frente com toda a coragem e, sobretudo, com todo o bom senso, vai ser mais fácil de gerir, por mais que seja, de facto, muito grave. Nós estamos com os serviços de reanimação deste país a começar a entrar, não é no vermelho, é na ruptura. O Hospital Tâmega e Sousa é um excelente exemplo de qualquer coisa que é para lá do caótico, independentemente da seriedade dos técnicos todos que lá estão. E, portanto, darmos-nos conta disto tudo é uma coisa muito séria. Nós não precisamos de pessoas responsáveis pela saúde, governantes, etc., que nos falem devagarinho como se nós precisássemos de ser levados pela mão. Não, nós precisamos de perceber que, de facto, estes riscos são como nós todos sabemos e nós achamos que os nossos filhos ainda assim têm que ter vida e nós entendemos que devemos sair de casa e nós estamos a correr riscos, estamos a expor-nos a perigos, mas nós somos, de facto, pessoas incríveis. Já viram o que é que está acontecendo nas escolas? As escolas estão a dar um exemplo de um civismo absolutamente inacreditável, desde os professores às direções das escolas, ao pessoal não docente e aos alunos. Portanto, é bem a prova de que nós, quando somos realistas, não fazemos de avestruz, não fugimos à frente dos perigos, nem sequer nos barricamos em casa à espera que o mundo acabe. O mundo vai continuar e as pessoas vão continuar a ficar melhores todos os dias. Todavia?
E esse realismo tem de assentar também numa comunicação clara, bem direcionada, que não dê aso a interpretações, não é? Porque isso também não contribui nada para...
Oh, Ricardo, evidentemente, nós não podemos estar permanentemente a que falem connosco como se de repente nós precisássemos que falassem muito devagarinho e nós todos tivéssemos limitações mais ou menos claras em termos cognitivos. Nós somos todos pessoas muito escolarizadas, felizmente, e no que diz respeito à necessidade de fazer frente a tudo isto, somos pessoas muito, muito sérias. Agora, nós temos que assumir certas coisas incontornáveis. Bom, chegam-nos todos os dias mensagens de pais que dizem: o meu filho desatou a chorar unicamente porque um amigo lhe deu um abraço na escola. E, portanto, a determinada altura, se lembrarem, lembram como não nos havíamos de lembrar os três disso, daquela conversa que tivemos sobre os bebês, nós temos que assumir que há determinadas coisas, tomando em consideração o dia depois da manhã dos nossos filhos, às quais nós não podemos fugir. Nós temos que assumir que as pessoas mais velhas não podem viver num confinamento, bom, interminável, que neste momento já tem pelo menos 8 meses. E, portanto, nós temos que assumir as coisas como elas são e hoje não dizermos sim, é razoável ir aquela gente toda para o autódromo do Algarve, não, portaram-se mal, agora amanhã não vão, e este tipo de coisas, porque de repente os cidadãos, que são pessoas que pagam o Estado, não merecem ser tratados pelo Estado como se de repente, bom, tivessem que ser levados pela mão e não fossem pessoas seriíssimas, assim o Estado fosse tão sério tantas vezes. Bom, e portanto, calma, vamos lá chamar as coisas pelos nomes, é só a situação mais grave que nós vivemos até hoje, todos nós, com a particularidade inacreditável de estarmos todos a vivê-la ao mesmo tempo, que nos dá uma dimensão de humildade, mas ao menos ao mesmo tempo de solidariedade sem fim. Não escolhe classes, não escolhe cor de pele, credos, nada. Bom, é um verdadeiro banho de democracia que nos obriga a todos a respeitarmos a um ponto incrível e a falarmos verdade uns com os outros, sem esta ideia de que, bom, falar a verdade é ser pessimista. Coisa nenhuma, meu Deus.
Certo, como dizia o Eduardo, estamos todos a viver isto pela primeira vez. Uma ouvinte escrevia também no Facebook em comentário este texto que houve quase inicialmente uma obsessão pelo pensamento positivo, não é? Nós vimos também muito isso em várias demonstrações no início de tudo isto, que agora se estão a tornar mais batidas. Mas como é que se encontra aqui racionalmente uma separação entre aquilo que nos vai angustiando sem ter sempre uma dose de fatalismo à mistura, Eduardo, para enfrentar o dia-a-dia?
Ana Filipa, já reparou que quando nós vivemos as realidades, às vezes muito difíceis, porque elas também existem nas nossas vidas, de todos nós, que quando nós vivemos as realidades de frente, é quando mais fundo vamos dentro de nós e nos perguntamos até que ponto é que será legítimo continuarmos a ter esperança? Porque é esta a questão, não é um fatalismo. É que nós, ao observarmos tudo isto, temos o dever de ter esperança. O que só é possível quando nós não andamos num discurso otimista. Um discurso otimista não dá lugar à esperança. Um discurso otimista é o discurso da ilusão. Se eu quiser com muita força que as coisas não aconteçam, elas não vão acontecer. Não! Nós podemos perceber que as coisas estão a acontecer, mas que a legitimidade de termos esperança, de termos fé uns nos outros e de podermos ter medidas que são credíveis, sérias e solidárias, não é uma coisa da ficção. Desde o espectro dos partidos políticos, bom, a tudo o que é a responsabilidade de todos nós, porque senão a determinada altura nós estamos a discutir orçamentos de Estado e coisas do género e outras coisas que fazem parte do dia-a-dia deste país, felizmente, como se de repente nós não tivéssemos um elefante no meio da sala que ainda por cima corre o risco de a qualquer momento comportar-se como um elefante numa loja de cristais, partir tudo. Mas isso é surpresa?
Não, não é. Eduardo, deixa-me fazer-lhe só aqui uma pergunta ao Sr. Professor Eduardo Sá em relação ao otimismo e ao pessimismo. Nós somos otimistas ou pessimistas à nascença ou é algo que adquirimos à medida que vamos crescendo?
Não, nós somos pessoas de fé e eu não estou a falar no plano religioso.
Sim, claro.
Nós passamos a ter fé a partir do momento em que temos uma mãe tão fantástica e que é capaz de nos ler os olhos sem ser preciso abrirmos a boca. Como é que nós não podemos ter fé e esperança nas pessoas depois de um exemplo destes? E, portanto, nós não precisamos do otimismo para coisa nenhuma. Nós acreditamos no futuro porque, no fundo, todas as nossas experiências boas, projetadas no futuro, nos dão a ideia de que, independentemente de todos os males do mundo, as pessoas à nossa volta nos dão a mão e nos ajudam a crescer e nos mostram planaltos onde se vê mais longe e se vê melhor. E, portanto, nós aprendemos muitas vezes o pessimismo ou o otimismo quando, ao nosso lado, temos pessoas a dizer não, aquilo que tu estás a ver é um engano. E aquilo que nos faz crescer não são essas pessoas. São aquelas que dizem sim, aquilo que tu estás a ver é exatamente como tu vês e agora vou-te pôr legendas e vou-te ensinar a contornar e a vencer esses obstáculos. E, portanto, o pessimismo e o otimismo aprende-se, não é um defeito de fabrico.
Não, neste caso, desaprende-se, não é o pessimismo, que é bom.
Sim, enviesa-nos o olhar e assim haja até rádios que podem discutir tudo isto, a dizer assim, ouse ser verdadeiro. Porque só assim é que nós vamos atrás daquilo que acreditamos e transformamos o mundo, na verdade.
Isso é um bom título para o programa de hoje. Ouse ser verdadeiro.
Ora bem,
já está,
fica à nota.
Vamos a isso.
Porque se não é a resposta, acontece de segunda a sexta-feira. Ricardo e Eduardo, até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã, um abraço para os dois.
Rádio.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.